Relator desembargador João Leite de Arruda Alencar. Recorrente, Embracon, administradora de consórcio limitada, Fabiana Gomes de Melo Lins, e recorridos mesmos. Sustentação oral pela recorrente reclamante, o advogado Judson Andrade Gomes Bezerra, e pela recorrente reclamada, a advogada Eliane da Silva Pereira Petrar. É o 23 da ordem, quem preside o julgamento é a desembargadora Ana Hinojosa.
E aí, doutor João, por favor, adiante seu voto.
Oi, doutora. Eu estou no sentido de conhecer e negar provimento ao apelo patronal, conhecer dos recursos, negar provimento ao apelo patronal e dar parcial provimento ao recurso obreiro para reformando a sentença, condenar a reclamada ao pagamento da multa do artigo 477 para coitar da CLT, cujas mantidas foram reclamadas. É a nossa posição inicial de voto.
Doutor, quem são os advogados, Gisa?
Doutor Judson, pelo recorrente reclamante, e a doutora Eliane, pela recorrente reclamada.
Doutor Judson, foi o senhor quem interpôs o recurso no caso, né?
Sim, excelência, pela
Por
reclamante.
favor, o senhor quer fazer a sua sustentação?
Recursos dois, mas eu estou reclamando.
Sim, excelência.
Pois não.
Tenho a palavra.
Sim.
Bom dia, doutora. Renovando os cumprimentos que dos colegas que me antecederam, até mesmo por conta da hora, vamos adentrar a matéria. Desembargadora Anne, doutor João, a média salarial, o doutor apreciou, chegou a apreciar esse ponto da média salarial do requerimento do.
Doutor João, o senhor analisou a média salarial?
Microfone estava desligado. Houve na questão da fixação do valor, né? Eu entendo, eu analisei.
Analisou.
Só uma questão de fato, Excelência. É que o magistrado fixou a média salarial em 2.882, enquanto os contra-cheques, antes disso, né? A recorrente é comissionada pura. Logo, a média salarial dela será os últimos 12 meses das suas comissões. O magistrado consignou o valor 2.886,25. Enquanto nos contra-cheques juntados pela própria reclamada, a média salarial dava mais de 3 mil reais. Isso é só uma questão matemática. Por isso que a gente pedia a reforma para que a base de cálculo seria feita no valor de 3.050,21.
Eu
Não sei se
vi
Vossa Excelência.
recursos, subi aqui. Valor. É a operação base remuneratória, chegando ao valor de 2 mil. Doutor, faça o seguinte: faça a sustentação oral com a doutora,
É
depois eu vou analisar essa questão.
melhor, doutor
Melhor.
Júlio.
Qualquer coisa, eu
Então,
peço fichas para o caso.
tá ok. Tenho devolvido o tempo gasto? Eu vou
Não,
tentar.
doutor, o senhor estamos
Tá
contando o
bom,
seu
então.
tempo.
Tá bom, então, Excelência. Vamos lá. Excelência, primeiro, eu estou pedindo a inconstitucionalidade do artigo 223G da CLT, por ser incompatível com a Constituição Federal. A indenização tarifada do dano moral, data vênia, pensando dessa forma, é entender que a trabalhadora é uma pessoa menor. Por quê? Porque na hipótese de condenação por danos morais na justiça comum, o magistrado daquela justiça iria usar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Enquanto nesta especializada, o Estado juiz ficaria limitado ao salário da trabalhadora para a tarifação do dano moral. Assim, requer a reforma do Codeno para que seja levado em consideração sobre o quantitativo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, afastando a tarifação do dano moral contida no artigo 223G da CLT, declarando, por conseguinte, inconstitucional. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, Excelência, é a majoração do dano moral. No caso dos autos, os vários fatos que aconteceram para a cominação da rescisão indireta do contrato de trabalho da reclamante, entendemos que a condenação da empresa dos morais ainda é no valor bem aquém. Isso porque, vamos só citar alguns dos itens em que o próprio magistrado primeiro piso, reforçando que, você tem ideia, doutora Ana Hinojosa, foram mais de 11 laudas só de sentença, em qual ficou constatado que o assédio moral do gerente da empresa, enquanto compelia a reclamante recorrente trabalhar no período de lockdown, humilhação enquanto não conseguia bater a meta, a acusação do gerente que a reclamante teria um caso amoroso com outro colega de trabalho dentro de uma reunião com os demais colegas presentes, Por conta disso, a reclamante recorrente teve entrada na Unimed com sintoma de estresse pós-traumático. Conforme se vê no ID 84B9B5. Após disso, também foi apresentado um outro atestado, um transtorno misto, ansioso e depressivo, estando a UBN incapaz de trabalhar temporariamente afastado por 10 dias. Além disso, enquanto estava afastada a reclamante recorrente, a preposta da empresa, supervisora dela, que é esposa do gerente, acusado do assédio moral, fazia chacota da trabalhadora no grupo de WhatsApp da empresa, quando inseriu imagem de cachorros zombando da condição psicológica da reclamante. É de se sempre ressaltar que a reclamante sempre foi uma boa vendedora, chegando, inclusive, a ganhar prêmios na empresa nesse sentido, por vários anos. Contudo, no último ano, o gerente começou a perseguir. Conforme se vê, inclusive, no interrogatório das testemunhas, foi claro ao consignar aqui a primeira testemunha, a senhora Soraya. O gerente disse que a reclamante mantinha caso extraconjugal com o colega de trabalho. A sua outra testemunha, no mesmo sentido. Apesar de tudo isso, os próprios trabalhadores, inclusive a reclamante, denunciaram esse ato ilegal do seu gerente diretamente à empresa, através de e-mail. E isso foi juntado junto com até a exordial, folha 58 e 59. As próprias testemunhas informam que a própria empresa nada fez sobre o caso. Apesar de ter a alegação da empresa que houve uma tal de sindicância para se apurar os fatos, tal documento não foi juntado nos autos. A reclamada, recorrida, apenas se limita a dizer que, como a reclamante se não participou de uma reunião por aplicativo Zoom, não deu prosseguimento na própria sindicância. Mas, torno a dizer, não houve qualquer documento de sindicância juntado nos autos nesse sentido. Adiantando, outro fato mais grave foi em uma reunião no dia 24 de agosto, quando o próprio gerente Luiz passou a perseguir a reclamante, que quando chegou para a reunião matinal, foi ao banheiro, quando retornou, quando já tinha iniciado a reunião, o gerente mandou ela sair do lugar dela para ir para outro lugar. Quando ela saiu do lugar, ele pediu para que ela se retirasse mais uma vez, indo para outro lugar. Isso porque a reclamante estava sentada perto do suposto amante, conforme o próprio gerente tinha acusado. Nas declarações da reclamada, ela informa que era por conta da Covid, esse distanciamento social. Mas, por que não pediu então para o senhor Leonardo, que foi a pessoa que chegou após a reunião, quando já tinha começado a reunião, e não a própria reclamante recorrente? Porque ele só mandava a própria trabalhadora se retirar do local, e não o suposto colega que era acusado também de ter um caso extraconjugal com a recorrente. Todas essas indagações e esses fatos foram presenciados e foram consignados na ata de audiência de instrução, posto que as testemunhas ratificaram todas essas informações. Note-se, Excelência, que a própria reclamante trabalhadora saiu aos prantos da reunião, inclusive dando entrada no hospital com pico de pressão. Essa reunião 24 de agosto. Essa documentação, inclusive do atestado médico da entrada no hospital, consta nos autos. Com relação à própria humilhação da reclamante e dos demais funcionários quando não conseguia bater a meta. Consta nos autos que, mais uma vez, reforçando, a reclamante sempre foi uma boa vendedora, inclusive ganhar prêmios. Mas, nos últimos anos, veio o seu rendimento diminuir. E, por conta disso, o próprio gestor da empresa, o seu gerente, começou a perseguir os trabalhadores, inclusive a reclamante. Que, quando as pessoas que não conseguiam bater a meta na reunião, ele mandava ir para frente e todo mundo batia a palma e perguntava por que você não conseguia bater a meta. Nesse sentido, as testemunhas confirmaram tudo acontecido em audiência. Avançando. Dessa forma, Excelência, visto todas essas informações e essas ilegalidades, arbitrariedades cometidas pelo preposto da empresa, pedimos a reforma do julgado para aumentar o dano, o quanto, a fixação do quanto da indenização, levando em consideração sempre que o capital social da empresa está na monta de 55 milhões de reais, enquanto a condenação de 30 e poucos mil reais é 0,055% do capital da empresa. É irrisório. Dessa forma, requeremos a reforma do julgado para a majoração da condenação de indenização por danos morais, tendo como base os valores contidos na exordial. No mais, com relação à despesa com combustível, também ficou caracterizado e comprovado nos autos que a empresa utilizava do veículo da reclamante, bem como para utilizar o veículo da reclamante para que fosse desempenhado suas funções sem nada custear. Também consta em audiência que tanto pela reclamante quanto pelas suas testemunhas, que a reclamada não disponibilizava dinheiro de combustível, tampouco financiava ou custeava a despesa do veículo, como óleo, troca de óleo, substituição de pneu, ou até mesmo a própria manutenção do veículo. Dessa forma, esse custo que seria da empresa, ela repassa para o trabalhador, o que diminui muito a sua remuneração, o seu salário. Dessa forma, a gente requer também a reforma do julgado para que seja condenado a reclamante nos termos da exordial sobre a despesa com combustível e manutenção do veículo. Avançando, Excelência. Hora extra. Também houve questão a pedido de condenação das horas extras da reclamante recorrente, o que fora julgado improcedente pelo magistrado. Todavia, desculpe, restou comprovado no processo em que a reclamada tinha o controle da jornada dos seus trabalhadores, uma vez que tanto ligava para a reclamante para saber onde ela estava, se já tinha cumprido meta ou não, como até mesmo ligava para os próprios clientes, para saber se de fato a trabalhadora se dirigiu à empresa e fez a devida visita. Tais esclarecimentos também foram confirmados pelas testemunhas da autora, de modo que resta claro que a empresa tinha total controle das horas extras, das horas trabalhadas e da jornada de trabalho da reclamante. De modo que a gente requer também a reforma da sentença para condenar a reclamada recorrida no pagamento de hora extra que ultrapassa a oitava diária, 44 semanal. Em suma, excelências, essas são as razões recursais. Doutora Anne.
Desculpa, doutor João. O senhor está
É a
sem.
advogada da empresa.
É,
Ah, tem a desculpa,
tem.
doutora Eliane.
Sim, bom dia,
Bom
excelências.
dia, doutora.
Bom dia, doutor.
Posso me manifestar?
Por favor, por favor.
Serei breve nas minhas considerações. A reclamada aqui, neste caso, ela reitera as razões recursais quanto à inexistência de prática de atos ilícitos aptos a ensejarem a manutenção da condenação, ao pagamento de indenização por dano moral. Por quê? A reclamante teve um contrato extenso, sempre manteve um excelente relacionamento com os gestores, com o gerente Luiz, com a supervisora, tanto que nós anexamos aos autos, alguns áudios em que ela agradece, inclusive, a ajuda deles no fechamento de vendas enquanto ela estava doente, afastada por Covid. E essa questão do superdimensionamento dos fatos que ocorreram durante a pandemia é que me parece, pelo menos, na visão da empresa, um tanto quanto exagerada, porque não houve, de fato, a prática de nenhum ato ilícito. Os inúmeros fatos narrados na inicial não estavam comprovados. Essa questão da troca de lugar e da reação da reclamante, no nosso entendimento, me parece que é mais uma questão já emocional por conta da própria situação de pandemia mundial, afetou a população mundial. Essa questão emocional e do estresse, do medo, de tudo. Enfim, a reclamada sustenta, pretende a reforma da decisão para que seja excluída da condenação à indenização por danos morais e, na hipótese de não ser acatada a exclusão, que seja reduzido o valor fixado, né? Porque houve uma supervalorização aí do valor. E, consequentemente, também sustenta a reclamada que não foram comprovados os motivos para a rescisão indireta do contrato de trabalho, a razão pela qual também requer a reforma para que prevaleça o pedido de demissão. E, caso não seja acolhido também o requerimento, que seja determinado o desconto do vale alimentação, que foi pago antecipadamente, sempre era pago antecipadamente, e foi creditado para a reclamante exatamente no dia em que ela deu por rescindido o contrato. A prova nos autos, o extrato do vale refeição demonstra isso. Então, para que não haja enriquecimento ilícito, a reclamada não houve trabalho, então a reclamada requer também que seja excluído esse valor da reclamante. São essas as considerações e eu agradeço a atenção.
Doutor João.
De prorrogação de vigência desse processo, muito mais por conta do adiantado daquele momento, daquela hora que estava na outra sessão passada. Mas eu vi aqui agora alguns aspectos que realmente chamaram a atenção. Essa questão mesmo da fixação do dano moral, realmente eu estava vendo os contra-cheques da reclamante e eu não estou vendo ali os valores que o juiz entendeu para aplicar a média que ele fixou ali na petição ou na sentença, né? E também vou fazer uma reanálise dessa questão do dano moral estabelecido pelo magistrado. Não é a questão da inconstitucionalidade do M3G, porque eu entendo que o M3G, na realidade, ele pode ser mais um subsídio do que uma regra que venha vincular o magistrado, porque também o Supremo já declarou essa inconstitucionalidade em outros casos, a gente sabe disso, mas eu vou pedir bicho para reanalisar a questão do dano moral e essa questão também relacionada aos valores estabelecidos pelo reclamante, pelo magistrado.
Vamos ao 9 da ordem.
Ou a da justiça, doutor, aí vai ficar fora de pauta, fica para o dia 16, desculpa, não entendi.
Pode ficar para o dia 16, pode ser.